alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia, eu sou Regiane Ribeiro e estamos no ar com mais uma edição do programa Vida Saudável. Comum nos meses de outono e inverno, a baixa umidade do ar reduz a hidratação dos pulmões, agravando a situação de quem tem problemas respiratórios. Especificamente, neste ano, é vivenciado um cenário de pandemia da Covid-19, em que, mais do que nunca, os cuidados preventivos devem ser colocados em prática. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos conversar nesta edição do programa Vida Saudável com um médico, otorrino laringologista da Unimed Campo Grande, Dr. Bruno Nacal. Seja bem-vindo, Dr. Bruno, à nossa programação da Rádio Assembleia.
Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje e obrigado pelo convite.
Doutor, para nós começarmos a nossa entrevista, essa época é marcada pela falta de chuva, baixa umidade do ar, temperaturas mais baixas. Isso faz com que aumente os casos de doenças respiratórias. Quais são elas e quais os fatores, doutor, que contribuem para prejudicar aí o nosso sistema respiratório neste período?
Bom, as principais doenças respiratórias nessa época do ano é a rinite alérgica. É a mais comum de todas, que é o paciente evoluir com obstrução nasal, espirro, coriza, prurido nasal, nos olhos e na garganta. Depois disso, o paciente pode evoluir com quadros de sinusite, principalmente se tiver uma inflamação muito grande da mucosa nasal. E aí começa a ter secreção nasal, um pouco mais de catarro, pode ter tosse, dor de cabeça, perda do olfato, até dor na face. E aí, alguns casos evoluem ou com faringite, ou com amidalites, ou então mesmo até com otites. Isso costuma ser até um quadro muitas vezes sequencial. Mas, progressivamente, são os pacientes que evoluem com bronquite, asma, pneumonia, são os casos um pouco mais severos. Mas, de um modo geral, tanto a via aérea superior quanto a via aérea inferior podem ficar prejudicados.
Doutor, como diferenciar aí essas doenças que são comuns, né, nesta época do ano, do coronavírus?
Muitas vezes é bem difícil essa diferenciação, porque a grande maioria dos pacientes com coronavírus podem evoluir com quadros de resfriado ou de uma gripe comum. E aí começa essa época do ano. A gente sempre pensa na influenza, que é o H1N1. Existem outros vírus, chamados rinovírus, e eles costumam ter um quadro também mais branco. Mas, basicamente, a gente sempre tem que suspeitar aqueles pacientes que reclamam de muita dor de cabeça, pacientes com coronavírus, com muita dor de cabeça, muita dor no corpo, vem uma febre intermitente, moderada, em torno de 38, 38,5, e aí os casos mais severos podem ter uma tosse seca persistente e até mesmo a falta de ar. Já os quadros que a gente costuma acompanhar, quadro respiratório comum, que não seja de coronavírus, são os pacientes que têm quadro de obstrução nasal, têm quadro de coriza, espirro, têm um quadro, às vezes, um pouquinho de dor na face, dor de garganta, e costuma ser um quadro brando autorresolutivo, em torno de 5 dias.
Doutor, quem tem rinite ou asma, eles devem manter um acompanhamento e se preparar para essa época do ano, principalmente agora que os casos de coronavírus também são mais suscetíveis, a doença, o coronavírus, é mais suscetível a essas pessoas, né?
Justamente, nessa época do ano e com a pandemia, o que aconteceu é que nós estamos mais aglomerados, mais confinados dentro de casa. Então, pacientes com rinite alérgica e asma, que são doenças crônicas, são aqueles casos que eles vão exacerbar mais seus sintomas. Acabam nos procurando com mais frequência nesse período. Então, o cuidado deve se começar um pouco antes do inverno, inclusive. Seja com tratamento medicamentoso, seja com alguma conduta, uma prevenção que pode fazer em casa. Por exemplo, com a higiene ambiental, que a gente fala para ácaro, que é uma coisa muito comum, que dá muita alergia. Então, esses cuidados devem ser feitos com o médico, com o seu médico de confiança, seja otorrino ou seja até epidemiologista.
A sinusite, a rinite, hoje é muito comum, né? Praticamente, grande parte da sociedade, ela possui essa doença. Como verificar os sintomas logo no início, o tratamento logo no início da doença é importante?
Eu vejo que, de uma maneira precoce, se você consegue destruir de uma maneira precoce, você evita a progressão ou exacerbação da doença. Então, como são processos inflamatórios, geralmente um processo agudo, se você consegue colocar o medicamento correto de uma forma antecipada, o paciente vai ter menos sintomas, ele vai sofrer menos e a recuperação vai ser mais rápida. Basicamente, esses casos, tem que se evitar a automedicação, tem que procurar uma ajuda médica o mais rápido possível, nos primeiros sintomas em que não se está melhorando ou que se observa que está tendo um desconforto, um incômodo muito grande.
Existe algum sinal, doutor, de agravamento da doença? Ela dá algum sinal ali ou é difícil essa separação?
O agravamento, geralmente eu falo assim, dor, febre, falta de ar, uma tosse produtiva, secretiva, são sinais mais de alarme ou de alerta que tem que procurar uma ajuda médica o mais rápido possível. Agora, a diferenciação de fato não é tão simples, né? Porque cada pessoa acaba evoluindo de uma maneira. Então, tem gente que vai ter sintoma bem brando, muitas vezes vai passar despercebido. Agora, tem casos que evoluem com sintomas muito severos pela inflamação que ela produz. E esses são os casos que realmente tem que procurar uma ajuda. E aí também são os pacientes que, em geral, costumam ter recorrência desses sintomas algumas vezes do ano. Começa no outono, no inverno, tempo seco, e alguns períodos ali até outubro e novembro, ainda na transição para chuva.
A sinusite tem casos que ela chega a ser crônica, é isso, né, doutor?
Sim, sinusite crônica, na verdade, é uma doença que o paciente tem sintomas persistentes acima de 3 meses. Elas podem, agora, o que a gente costuma ver aqui são os quadros agudos de uma sinusite, eles podem se cronificar por muito tempo, né, que é o nariz entupido, o catarro, a tosse produtiva, a dor de cabeça, a pressão na face e até mesmo a perda de olfato. E essa perda de olfato talvez seja o sintoma mais importante quando se suspeita no coronavírus, e aí fica às vezes até difícil de diferenciar se é uma sinusite aguda ou se é uma perda de olfato súbito provocado pelo coronavírus. Então é um cuidado que esses pacientes que perdem olfato têm que chamar muita atenção e tomar muito cuidado.
Uma pergunta assim, muitas pessoas esquecem dela, né? Fica ali guardada, muita gente não lembra. Da vacina, ela é importante, doutor? Manter a carteirinha de vacinação em dia é importante?
A vacinação é fundamental. É um dos pilares da prevenção para todo paciente, toda pessoa que deseja manter uma vida saudável. Por exemplo, a vacinação anual que se faz para a gripe, ela previne as formas graves da doença do H1N1, assim como muitas vezes previne que o paciente não vá adquirir a doença. Então ela é de substancial importância. Assim como as crianças, a população pediátrica, a vacinação também é fundamental. Essa produção de anticorpos ajuda o paciente a evitar inclusive outras doenças. Então ela cria uma resistência e é uma das teorias que se aventa porque a população pediátrica tem menos sintomas que os adultos frente ao coronavírus.
Doutor, qual que é o momento que nós devemos procurar os especialistas e evitar aí o uso de receitas caseiras?
Na verdade, se você tem uma doença crônica, como rinite alérgica ou asma, você tem que fazer um acompanhamento periódico com o seu médico, ou otorrino, ou pneumologista. Agora, se você está tendo um sintoma mais especificamente nessa época do ano, por conta do tempo frio, tempo seco, variações térmicas, nas primeiras manifestações clínicas de dor, coriza, obstrução nasal, qualquer sintoma típico que ele não costuma ter, é importante que ele faça uma avaliação médica para instituir a medicação de uma maneira precoce, de forma a não evoluir para uma doença mais grave.
Quais são as medidas de prevenção que nós devemos adotar em relação às doenças respiratórias? Principalmente em relação às nossas casas, né? A questão da higienização, dos ácaros. Qual é a dica que o senhor dá, doutor?
Higiene ambiental para ácaro, geralmente eu falo assim, tem que forrar colchão e travesseiro com capa antiácaro, assim como o sofá também, porque é o local onde mais se acumula ácaro. Eu costumo dizer que um colchão normal, não precisa ser um colchão velho, tem aproximadamente 2 milhões de ácaros. Então o paciente entrou em contato, ele vai acordar espirrando, começa a entupir o nariz, começa a produzir aquela coriza, quem olha acha que está resfriado, mas muitas vezes é só a exposição ao alérgico que já o deixa doente. Outra situação é evitar roupas de lã, que também é o que estão muito tempo no armário, cobertor de lã. Isso tudo tende a acumular muito ácaro. Quando for fazer a lavagem das roupas com água, tem que ser com uma temperatura quente, deixar arejar o quarto, a sala, tentar deixar entrar o sol. Tudo isso ajuda bastante.
Perguntar para o senhor se o ar-condicionado é um vilão.
Sim, o ar-condicionado costuma ser um vilão nessa época por conta de promover mais um ressecamento da via aérea. E todo ressecamento é um fator gatilho, um fator predisponente para vírus, bactérias e alérgenos poderem entrar na mucosa respiratória e a pessoa fica doente por conta disso inicialmente. Por isso que a higienização do ar-condicionado é fundamental. A gente costuma usar menos agora por causa do frio. Então é um período que deveria fazer mais essa prevenção de higiene do ar-condicionado também. Ajuda bastante. E em relação especificamente aos cuidados que a pessoa tem que ter, alimentação saudável, isso aí ajuda bastante. Manter uma hidratação, porque a gente perde muito líquido nessa época, tem um ressecamento importante, então a hidratação pelo menos 2 a 3 litros de água por dia. Colocar umidificador, colocar toalha molhada no chão, balde com água, tudo isso ajuda também a melhorar a umidade do ar dentro de casa. Né? E evitar muita aglomeração, ambiente muito fechado, lavar as mãos, fazer o cuidado específico de evitar colocar coisa na boca, contato com o olho, no nariz, que é onde se transmite os vírus, a partir de alguma superfície contaminada.
E doutor, em relação às crianças, quais os cuidados que nós podemos ter com elas?
Criança, a gente, assim, não só crianças, mas principalmente as crianças, a lavagem nasal com soro fisiológico é uma coisa que ajuda bastante. É mais difícil a gente conseguir pedir para as crianças ficarem lavando as mãos, então pegou numa superfície que supostamente possa estar contaminada, na rua, uma superfície metálica, tipo um corrimão. Tentar procurar sempre passar o álcool em gel e evitar também essas aglomerações. Crianças se transmitem muito fácil, vírus, bactérias. Então, evitar que elas fiquem expostas em ambientes muito fechados com outras pessoas, porque a imunidade delas é mais baixa. Então, dessa maneira consegue-se evitar a propagação maior do vírus.
Doutor, para nós encerrarmos a nossa entrevista, qual a mensagem que o senhor pode deixar para os nossos ouvintes, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo aí um momento de pandemia, né? Qual a mensagem do senhor, doutor, que está aí acompanhando diariamente a área da saúde, recebendo até muitas vezes pacientes vítimas do coronavírus?
A mensagem que tem que ficar para todo mundo é que quem pega a doença do coronavírus, ou mesmo qualquer uma doença viral, vamos dizer assim, muitas vezes a gente não sabe como é que vai ser essa evolução, se vai ser brando ou se vai ser de uma forma grave. Isso não importa se a pessoa tem uma comorbidade ou se a pessoa é uma pessoa rígida previamente. Então, evitar aglomeração, evitar essa exposição nas ruas. O Campo Grande está vivenciando agora período maior desse epicentro da pandemia, com várias centenas de casos diários. Então, é um período crítico para a gente não ter uma situação de agravamento de uma coisa que é evitável. Né? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, para a gente não ficar se expondo em contato com outras pessoas de uma forma desnecessária.
Usar a máscara e o álcool gel, a higienização das mãos é importante também, né, doutor?
Se a pessoa vai sair por algum motivo específico de casa, é obrigatório o uso de máscara, porque ajuda a evitar a exposição de vírus e a transmissão, assim como o álcool gel, a lavagem das mãos. Porque isso daí é o básico que conseguimos fazer hoje.
Doutor, em nome da Rádio Assembleia e de toda a equipe, eu agradeço a disponibilidade do senhor em participar do programa Vida Saudável.
Obrigado pelo convite e estou à disposição quando for necessário.
Obrigada, doutor. Um abraço.
Até mais. Tchau, tchau.
E o programa Vida Saudável, nesta edição, conversou com o médico otorrinolaringologista da Unimed Campo Grande, Dr. Bruno Nacal. E obrigado, ouvintes, pela audiência. E você pode acompanhar toda a programação da Rádio Assembleia pela web ou por meio do nosso site, al.ms.gov.br. E o Vida Saudável também está disponível no site da Lemes e é reprisado durante toda a nossa programação.
Alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.